Está no ar o programa Universo Feminino, um programa para mulher real, que traz tudo sobre moda, beleza, saúde, culinária e muito mais. Um cantinho para todas nós.
Olá, ouvinte! Este é o primeiro programa Universo Feminino. Como o próprio nome diz, este é um programa voltado ao incrível mundo das mulheres. Contará com a apresentação de Ana Paula Cunha, Natália Serra, Nathalie Mendes, Nayara Catiani e Carol Mendes. O programa vai ao ar duas vezes na semana, todas as semanas uma novidade. Traremos entrevistados e personalidades de Presidente Prudente. E para abrir nosso programa, vamos falar do dia 8. Dia Internacional da Mulher. Data mais que importante, pois é a forma de homenagear todas as mulheres e todas as personalidades femininas. Olá, Natália.
Oi, Ana.
Dia 8 está chegando, hein?
É, tá chegando, mas será que todo mundo sabe por que o Dia Internacional da Mulher é comemorado dia 8?
Eu mesma não sei. Conta pra gente.
É, assim como você, muita gente não sabe, viu? Mas a história é antiga. Começou lá em 1857, quando nesse mesmo dia 8 de março, operários de uma fábrica de tecido de Nova York fizeram uma grande greve. Ocuparam a fábrica e começaram a reivindicar melhores condições de trabalho, reduzir a carga horária para 10 horas, porque as fábricas exigiam que elas trabalhavam 16 horas. Elas queriam também salários com igualdade com os homens, porque elas recebiam até um terço do salário deles, e isso realizando o mesmo tipo de trabalho. E elas também queriam um tratamento digno dentro do ambiente profissional. Mas o protesto delas foi reprimido com muita violência, viu? Todas as mulheres foram trancadas dentro da fábrica e a fábrica foi incendiada. Cerca de 130 morreram carbonizadas. O ato foi totalmente desumano. Depois disso, só em 1910, durante a Segunda Conferência Internacional de Mulheres Socialistas, que aconteceu na Dinamarca, ficou decidido por mais de 100 representantes de 17 países diferentes que o 8 de março passaria a ser o Dia Internacional da Mulher, em homenagem àquelas tecelãs que morreram, né? A oficialização da data veio somente 65 anos depois, em 1975, com um decreto da Organização das Nações Unidas.
E qual foi o objetivo desta data, Natália?
Olha, Ana, essa data não foi criada somente para comemorar, não, viu? Em muitos países são feitas conferências, debates, reuniões para discutir o papel da mulher na sociedade, né, atual. E tudo isso é para tentar diminuir o preconceito e a desvalorização da mulher, porque ainda hoje elas sofrem com salários baixos, violência masculina, jornada excessiva de trabalho e desvantagens na carreira profissional. Ainda há muito a ser conquistado nessa história, viu?
Verdade, Natália. As mulheres conquistaram muito, mas ainda tem muito para conquistar. Alguma das meninas quer falar alguma coisa a respeito do tema? Pode falar, Carol.
Inclusive, eu vi hoje, no Fórum Econômico Mundial, fez contas da evolução nos últimos 9 anos. E previu, né, coisa que a gente já sabe, salário entre mulher e homem ainda vai demorar muito. Só em 2095 o nosso salário vai se igualar ao deles, viu?
É, vai demorar
muito
um pouquinho,
tempo.
Hein?
Isso se nada de errado acontecer até lá, né? Bom, e aproveitando isso, né? É, a mulher é vista como quem faz e resolve tudo dentro de casa. Se alguém adoece, ela que corre pro hospital e fica sem dormir. Ela tem que tomar conta de lavar, passar, deixar o almoço e a janta pronta, cuidar das compras da casa, enfim, tudo, né? E o homem, na teoria, não tem essas obrigações. Isso porque ainda tem muita gente que pensa assim: lugar de mulher é na pia ou no fogão? No tanque? Ok, né? Fazer o quê? Mas não vamos generalizar. Existem homens que ajudam em casa, sim. Mas eu não conheço nenhum. Vocês conhecem?
Por enquanto, não.
O Gessley tem cara de quem ajuda dentro de casa. Bom, mas a realidade das mulheres é praticamente a mesma em todo o território nacional. O crescimento da força de trabalho feminina foi crescendo juntamente com a capacitação delas. Mesmo ganhando esse espaço, a diferença entre salários de homem e mulher ainda existe. Chega a quase 40% a diferença entre a gente, viu? E isso, a gente pensa assim, em pleno século XXI, isso acontece? Acontece. E as diferenças são nítidas. E isso vem tudo referente a um nosso ponto de vista cultural e social. Né? A própria sociedade faz isso. Ela mesma diz como que a mulher tem que se comportar em cada espaço. na família, na escola, na igreja, na rua, na cama, na fazenda. Brincadeira, gente. Enfim, em qualquer lugar da sociedade, né? Bom, o avanço e o crescimento da industrialização no Brasil ocorreram transformações na estrutura produtiva, né? O contínuo processo de urbanização e a redução das taxas de fecundidade nas famílias. Então, as mulheres quiseram ter menos filhos, proporcionando, então, assim, a inclusão delas no mercado de trabalho. Bom, apesar disso, as mulheres representam 41% da força de trabalho no mundo. A maioria exerce funções de apoio e suporte. Aí a realidade é clara. E uma em cada 5 mulheres ainda está desempregada.
É, e tentando ganhar seu espaço, muitas mulheres esquecem de cuidar da saúde. É por isso que a Prefeitura de Presidente Prudente, junto com a Secretaria Municipal da Saúde, promoverá um mutirão no bairro Humberto Salvador, na Estratégia Saúde da Família. O evento tem início às 8 da manhã e termina às 4 da tarde, que terá como objetivo oferecer de forma gratuita às mulheres cadastradas na unidade a coleta do exame preventivo, ginecológico, o Papa Nicolau, além do teste rápido de HIV, sífilis e avaliação odontológica. Mudando de assunto um pouco, agora a gente vai ver com a Nathalie curiosidades do universo feminino. O que você tem pra gente aí, Nathalie?
Olá, Ana. Bom, hoje eu trouxe pra mostrar pra vocês as 5 mulheres mais ricas do mundo.
Nossa!
Essa pesquisa foi realizada pela revista Forbes. É uma revista de negócios e economia. E ela destacou as 5 mulheres mais ricas de 2014. Tem algumas mulheres que suaram, né, para fazer a sua herança através de trabalho e crescimento próprio, mas teve outras que conseguiram todo esse dinheiro sendo herdeiras de parentes próximos. Bom, nessa lista tem algumas delas são a Suzanne Clayton. Ela tem 18 bilhões de dólares e ela conseguiu isso, esse dinheiro todo, depois da morte do seu pai, ela conseguiu 50% da participação em Altana, que é uma empresa de integração de conselho de administração. Além disso, ela tem 12,5% de ações da BMW, o que dá um bom dinheiro para ela, né?
É verdade.
Depois dela vem a Jacqueline Mars, que ela é uma bilionária norte-americana e ela compõe a terceira geração das companhias Mars. E ela herdou essa empresa em 1999, depois do falecimento do pai. E essa companhia é uma das maiores que fabricam doces. Depois dela vem a Liliane Bittencourt. Ela é uma empresária francesa e é acionista do grupo L'Oréal. Então a gente sabe, assim, que mexe com beleza, né? Acaba dando bastante dinheiro para ela. Ela tem 33 bilhões de dólares na conta dela. Depois vem Alice Waiton, em segundo lugar. E em primeiro lugar, Christian Waiton. Alice tem 34,8 bilhões de dólares e Quist tem 37,6 bilhões de dólares. E ambas são herdeiras do fundador do grupo Walmart. Então, assim, essa família tem muito dinheiro.
É verdade, Nathalie. Ah, que pena. O nosso primeiro programa sobre o universo feminino está acabando, mas logo, logo estaremos de volta, hein? Lembrando que o próximo tema que todas nós juntinhas iremos abordar é o esporte. E tem uma novidade. Vamos receber em nosso estúdio a coordenadora do Globo Esporte de Presidente Prudente, Gabriela Correia. Então fica ligadinha na gente, hein? E até lá.
Tchau.
Tchau. Tchau.
Não percam o próximo Universo Feminino. A cada programa, uma novidade. E a cada novidade, muita diversão.